de volta aqui com o CBN Campinas e recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas o chefe da delegacia de Campinas aqui da Polícia Federal, responsável também pela comunicação social, delegado Edson Geraldo de Souza. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade da CBN Campinas, sou aqui para dela com a Stephanie, estou aqui acompanhado do delegado executivo Paulo Martinelli, e é uma honra vir aqui a poder ter essa oportunidade de falar aos ouvintes da CBN.
Doutor Edson Geraldo de Souza, como está neste momento a estrutura da Polícia Federal aqui em Campinas, com todas as mudanças, tanto de governo, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mas também com uma reforma da Previdência, que vem sendo discutida lá desde 2016 com o presidente Michel Temer, e isso impactou em muitos setores, e imagino que na Polícia Federal também deve ter impactado. Como é que estão essas duas gestões, tanto da situação de segurança pessoal, mas também com a saída, né, de profissionais?
Vou precisar de 6 horas para responder essa sua pergunta. A verdade é o seguinte, realmente houve uma redução do nosso pessoal, principalmente pelo aspecto de aposentadoria. Com a forma como foi conduzida aí o processo de modificação da Previdência, a maioria dos policiais que já haviam atingido ou atingiram nesse período de discussão desde o governo Temer os requisitos para aposentar, aposentaram. A Delegacia de Polícia Federal de Campinas perdeu aí nesse processo aí, entre reestruturação, nós perdemos 15 funcionários, né? Então é um número bem grande. Li ontem num jornal de circulação aqui de Campinas que a Polícia Civil recebeu 30 pedidos de aposentadoria diante do que está na Alesp. Então foi um processo muito duro para a Polícia Federal. Nós já tivemos 14 mil homens, hoje nós estamos abaixo de 10 mil. Né? E 10 mil homens no Brasil é muito pouco se comparado a 30 mil da Polícia Civil no Estado de São Paulo e a 100 mil da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Então, nós temos 130 mil homens no Estado de São Paulo, da Força de Segurança Pública, sem contar as guardas municipais, e a Polícia Federal tem 10 mil homens no Brasil todo. Isso reflete na unidade de Campinas. Campinas é uma das maiores unidades da Polícia Federal descentralizadas, que nós chamamos, né? Fora das capitais, e é a quinta ou sexta maior unidade do país, superando inclusive 20 unidades de capitais. Tem um grande efetivo, mas também tem uma grande demanda. Tem o aeroporto de Viracopos, com 10 milhões de passageiros por ano. Nós temos a delegacia em Campinas, ali no bairro Botafogo, que atende 60 cidades, é uma unidade para 60 cidades, 4 milhões e meio de habitantes. Então nós não temos o efetivo suficiente para fazer frente a essa demanda. Mas, com o efetivo que nós temos, nós fizemos uma grande reestruturação aí e vamos ter resultados muito bons, já tivemos esse ano. Reduzimos em 1000 investigações que estavam em andamento e paradas, com mais de 600 pessoas indiciadas. Diminuímos o tempo das investigações e fortalecemos as unidades de inteligência, tanto em Viracopos quanto da Delegacia de Campinas, o que demonstra a capacidade, evidencia ou vai mostrar aos ouvintes aí a nossa capacidade de apurar corrupção agora.
Houve um aumento de investimento neste ano?
Não financeiramente, ao contrário. Nós tivemos aí uma redução, contingenciamentos, como parte do governo federal, nós tivemos sentimos o mesmo impacto. No entanto, nós conseguimos, por meio de recursos outros, junto à Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, um reforço da nossa estrutura. Então, hoje, a delegacia está, embora com menor número de servidores, está com um trabalho cada vez mais eficiente.
O senhor falou em um foco agora em crimes como lavagem de dinheiro aqui para a nossa região, tráfico de drogas também, né?
Só no aeroporto de Viracopos, junto com a Receita Federal, foram 160 quilos de cocaína, mais de 40 presos neste ano.
E como então partir para esse tipo de investigação? Como transformar a Polícia Federal aqui de Campinas para esse foco?
Na verdade, o que nós precisamos é selecionar os policiais que têm o perfil adequado para esse trabalho. Assim como qualquer pessoa, nós temos na Polícia Federal uma análise de perfil. Então, nós temos o policial operacional, o policial mais burocrático. Então, nós temos que selecionar quais policiais têm o perfil de investigação de crimes financeiros, que é um crime extremamente detalhado, fortalecer as parcerias com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com a AGU e com o Ministério Público Federal, e investir no treinamento desse pessoal. Além disso, nós trouxemos policiais de fora, nós trouxemos 2 delegados de fora, um do Norte, um do Nordeste. Não, norte, né? Do Pará. Nós trouxemos um do Pará e um de Ribeirão Preto, policiais que já conduziram investigações de corrupção e lavagem de dinheiro, como o Dr. Flávio, que já conduziu a Cevandija, inclusive, né? Que acabou com a prisão da prefeita, do presidente da Câmara. Crimes financeiros. Então, nós trouxemos pessoas altamente capacitadas, já com o know-how, e agora nós demos a essas pessoas a estrutura que elas precisam para desenvolver esse trabalho.
Cevandija foi um grande escândalo lá em Ribeirão Preto.
Isso,
né?
240 milhões de reais desviados da prefeitura. Inclusive, a prefeita, a então prefeita, continua presa até hoje, né?
E, delegado, já que a delegacia aqui de Campinas parte para esse foco de crime de lavagem de dinheiro, o senhor falou de vários órgãos integrados, o quão importante foi a decisão, e a decisão que colocou o presidente do Supremo Tribunal Federal, praticamente, ele até que teve que mudar a sua própria decisão ali, de... Agora a unidade lá, o IF, né? O ex-COAF, o antigo COAF, de agora poder passar essas informações sem uma necessidade de buscar uma decisão judicial para isso. Quanto isso ajuda os órgãos de investigação?
A suspensão, no primeiro momento em que o STF determinou, em razão das trocas de informações, foi um impacto negativo muito grande nas investigações de Campinas. Praticamente nós perdemos 15% das investigações. Suspenderam. Agora, com o retorno, essas investigações retomarão seu curso normal. A necessidade de troca de informações é absoluta. Não dá tempo, porque veja como ficaria enquadrado. A Receita Federal ou o COAF sabe de um crime. Não pode me comunicar. Eu não tenho como saber. O Ministério Público Federal também não tem como saber. Não tem como pedir autorização judicial do que eu não sei. Então, veja, aqui ficava travado, ficava perdido.
O COAF dava uma olhadinha e falou, isso aqui está estranho.
Isso. Né? E o COAF não quebra o sigilo das pessoas para fins de investigação. Ele aponta operações suspeitas. Essas comunicações de operações suspeitas passam por uma investigação prévia antes de instaurar inquérito. Não é permitido instaurar inquérito simplesmente com essa suspeita. Porque a pessoa pode ter vendido um imóvel, pode ter vendido vários carros, recebido uma herança, e aí faz uma atipicidade na sua movimentação financeira. Então, não é isso. Então, quando essas informações são recebidas, há uma prévia análise, o que nós chamamos de verificação preliminar de informação, e constituindo realmente que aquela movimentação não encontra lastro, então aí nós pedimos autorização judicial para acessar realmente o sigilo fiscal daquela entidade, seja uma pessoa física ou jurídica. Isso é de fundamental importância, foi o que, por exemplo, resultou a Lava Jato e tal, e nós não utilizamos isso como prova. Essas informações não são provas, elas são indícios que serão convertidos em provas e depois ainda serão submetidos ao contraditório.
E essa o senhor concorda com uma decisão que foi dada do Supremo, foi 10-1. E a decisão da segunda instância foi 6-5, e agora o Congresso até discute tanto no Senado como na própria Câmara dos Deputados. Esse fim da prisão em segunda instância prejudica o trabalho da Polícia Federal?
Não, na verdade não. Porque o nosso trabalho é pré-processual, né? Ou seja, nós trabalhamos antes da denúncia. Então, a investigação da Polícia Federal... ela pode tanto resultar na absolvição imediata da pessoa, como também pode revelar indícios de culpa. Neste caso, o inquérito ele não é prova, ele transfere ao Ministério Público Federal aquela coleta de indícios e aí é oferecida a denúncia. A partir daí, a Polícia Federal já não participa mais. Então, a condenação, é óbvio que nós trabalhamos para instruir o máximo possível inquérito para que obtenha-se a condenação. Agora, a condenação não faz parte do trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Se nós ficamos frustrados quando uma determinada pessoa que nós sabemos que agiu mal, que houve desvio de conduta e ela não é condenada ou é alcançada pela prescrição, sim. Nós também somos humanos e temos a nossa necessidade de alcançar o objetivo. Mas não faz diferença para a Polícia Federal. Agora, se você me perguntar como cidadão, eu como jurista, nós temos uma dificuldade bem grande realmente, porque a cláusula pétrea é que ninguém é considerado culpado senão após o trânsito em julgado. Como que você vai determinar que uma pessoa cumpra uma pena se ela ainda não transitou em julgado. Então, a Constituição colocou uma cláusula pétrea e nós vamos ter dificuldade em colocar isso nessa nova visão. Existe a mutação constitucional, poucas pessoas falam sobre isso. A letra da Constituição não muda, mas o que a sociedade pensa sobre ela muda. Então, isso já aconteceu. Já tentaram a minoridade mudar a maioridade penal, que também é uma cláusula pétrea. Então, a garantia constitucional ela se apresenta, às vezes, como um óbice ao desenvolvimento da sociedade. Mas faz parte da democracia, encaramos isso de forma muito tranquila.
Você fala dessa mutação, tanto é que os resultados são 6-5 sempre, ou contrário ou a favor, né, desse ponto. O senhor falou de uma Polícia Federal que atende, então, uma região de 60 cidades.
Perfeito.
E citou uma situação extremamente importante, o aeroporto de Viracopos. Obviamente que está todo mundo aqui esperando também informações sobre essa investigação. Segue sob sigilo.
Sim.
Mas é uma investigação que tem que tratar também com vários procedimentos. Procedimentos que determinam desde o momento, né, de repressão ali ao crime e também da própria investigação, chamando pessoas, polícia militar, polícia civil.
Sim.
Como é que é tratar com tudo isso?
Certo. O que nós tivemos no dia é o início de uma ação criminosa dentro da área restrita do aeroporto, né? E a polícia aeroportuária é a Polícia Federal. Então, a primeira resposta ali, em 8 minutos, foi dada não só pela Polícia Federal, mas também pela unidade da Polícia Militar que atua dentro do aeroporto. E também pelos vigilantes de segurança, ali os empregados da empresa de segurança privada que foi atingida. Logo no primeiro momento, o estilhaçador, que é um dos componentes da segurança do aeroporto, foi fundamental para que derrubasse todo o plano de ação que eles tinham programado. A partir dali, o plano começou a degringolar. Segundo aspecto, a reação dos vigilantes não era esperada, que usaram os veículos da própria empresa para prensar a picape, os veículos que eles utilizavam. A partir da inutilização daqueles veículos, eles tiveram que improvisar, e aí tiveram que achar um outro veículo, que era pequeno demais, que era pouco potente e não tinha espaço para carregar o objeto que eles pretendiam roubar, né? Que nos casos eram os malotes da empresa. Reduziram de X malotes para 2. A partir dali, tudo passou a ser improvisado e houve um confronto, logo com a Polícia Militar, depois com a Guarda Civil Municipal e depois de novo com a Polícia Militar e logo em seguida com o GAT e depois terminou com os reféns. O que nós fizemos ali foi conseguir coordenar todos esses esforços e reunir até o final do dia tudo isso, todas as informações, coletas de impressões, coletas de dados de informações biológicas e tudo mais. Às 22 horas e 30 minutos, isso estava encerrado já, ouvido mais de 30 pessoas, recolhido todo o material que possível, todo o armamento possível, todas as informações possíveis no quarto andar da Delegacia de Polícia Federal de Campinas. Foi uma guerra naquele dia. Apesar das críticas que eu ouvi bastante na mídia, eu diria que a Força de Segurança Pública de Campinas foi extraordinária para responder aquele poder bélico apresentado. Só tinha um jeito de nós nos prevenirmos, com tanques de guerra. Ninguém quer tanque de guerra na rua, né? Então, era um poder excepcional de fogo, com carros blindados, e que isso foi debelado aí em 4 horas, né? E, inclusive, com o bloqueio de rodovias da Santos Dumont, que também foi fantástico o poder de resposta dos bombeiros, que rapidamente eliminaram ali os obstáculos, colocando o trânsito em situação normal. Senhores, foi um dia de guerra em Campinas, em que a segurança pública respondeu muito bem. Não foi levado um real daquele dia. Ah, 3 pessoas morreram, 3 infratores morreram. Duas pessoas, um policial militar e uma civil ficou gravemente ferida, mas nós tivemos informação de que ela já teve alta, então estamos felizes com isso, mas a resposta foi muito positiva, muito forte.
E a resposta dessa investigação, eu sei que está sob sigilo, mas estamos aqui na conversa.
Não é proibido perguntar,
exatamente.
Né?
Essa investigação depois teve uma prisão aqui em Campinas de 3 pessoas e algumas prisões também em outros estados. Tem alguma relação realmente essas pessoas?
Nós temos sido muito cobrados quanto a essas prisões, mas desde o início nós não nos manifestamos que essas pessoas tinham qualquer relação com o roubo, né, com a ação. Podem até ter relação com outros roubos parecidos, mas nós não nos manifestamos nesse sentido. De qualquer forma, nós recebemos a prisão dessas pessoas, a apresentação dessas pessoas. Um foi preso, 3 foram presos aqui pela Polícia Militar, 1 foi preso pela Polícia Federal no Norte. mas não há, não descartamos a hipótese de estarem ligados, mas também não afirmamos isso em nenhum momento nenhum. Como isso está sob sigilo, não posso, infelizmente, dar informações, mas o que nós gostaríamos é que nós não comunicamos isso em momento algum, que essas pessoas estariam ligadas a esse roubo.
Doutor Edson Geraldo de Souza, chefe da Delegacia de Campinas, aqui da Polícia Federal, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, espero estar aqui mais vezes para dar melhores notícias aí para os ouvintes da CBN. E acreditamos que com a reestruturação pela qual a delegacia passou nesse ano de 2019, em 2020 nós estejamos cada vez mais eficientes.
Muito obrigado.